Olá, olá, muito bom dia. Hoje é 12 de abril e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Meu nome é Fernanda Forgerini, sou editora de Opera Mundi, e o assunto dessa sexta-feira, a Lava Jato foi um projeto imperialista? Para falar do assunto, nosso convidado é Luiz Eduardo Fernandes, historiador, professor do Instituto Federal de São Paulo e da Escola de Serviço Social da Federal do Rio de Janeiro. Pesquisa em imperialismo contemporâneo, políticas anticorrupção, economia política e formação social brasileira. Luiz é organizador do livro Introdução ao Imperialismo Tardio, da editora Ruptura, e é autor do livro A Internacional da Lava Jato, Imperialismo, Nova Direita e Combate à Corrupção como Farsa, que está em pré-venda pela editora Autonomia Literária. Fiquem aí, porque após a nossa vinheta, o 20 Minutos recebe Luiz e vamos falar sobre imperialismo e Lava Jato. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Boa sexta-feira. Que bom estar aqui no 20 Minutos. Um prazer.
Bom dia, Fernanda. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu que também sou apoiador aqui do canal, então para mim é uma honra dupla estar conversando com você e participando aqui do Opera Mundi.
Que bom, a gente fica muito feliz também pela sua participação. Luiz, antes de a gente começar a nossa conversa, eu queria falar para quem está acompanhando a gente nesse 20 minutos de sexta-feira que o livro é Internacional Lava Jato, Imperialismo, Nova Direita e Combate à Corrupção como Farsa. Comentei aqui no começo o livro de Luiz, que está sendo publicado pela editora Autonomia Literária, terá uma unidade sorteada no nosso programa de hoje. Vou chamar nossa produtora Patrícia para explicar melhor como vai funcionar o sorteio aos nossos espectadores. Bom dia, Paty, você está por aí?
Bom dia, Fê. Bom dia, Luiz. Bom dia a todo mundo que está assistindo. É isso mesmo. Hoje vamos sortear o livro do Luiz Eduardo, que está na pré-venda, né? O livro é Internacional da Lava Jato. Para concorrer, precisamos contar aí com a colaboração de vocês no Superchat, no Super Sticker. E é isso. Hoje vamos sortear uma unidade e vamos participar. Quem no final. Vai ter um ganhador do livro.
Perfeito, Paty, agradeço a participação da nossa produtora. Só deixando muito claro, então, que o livro Arte Nacional da Lava Jato, do Luiz Eduardo Fernandes, sendo publicada pela Autonomia Literária, será sorteado para um dos nossos espectadores e, claro, que realizar aí o superchat ou super sticker. Aproveite para fazer o superchat ou super sticker e também, claro, fazer uma pergunta ao Luiz, que na medida do possível a gente vai tentando pegar aqui e passar para ele. Então, tem até o final do programa para fazer isso, que daí a Paty volta para fazer o sorteio ao vivo com a gente. Enquanto isso, Luiz, começamos nossos 20 minutos com a sua presença, já agradeço mais uma vez e vamos, né, começar pelo começo, já diria o famoso ditado. Como que surge a pesquisa desse livro e qual é a tese principal dele, Luiz?
Bem, Fernanda, o livro é um desdobramento da minha tese de doutorado. Inicialmente, no meu doutorado, que foi feito lá na UFRJ, no Serviço Social, sob orientação do professor Marcelo Braz, com uma ajuda muito grande também do professor José Paulo Neto, eu queria estudar o imperialismo, né? O imperialismo contemporâneo, suas novas formas, a teoria do imperialismo, né? Que ali é uma questão aí também de militância, mas também com uma reflexão teórica de pesquisa. E eu, quando eu fui estudar, eu tive algumas surpresas. Uma primeira surpresa é que no mundo hoje, no mundo assim, digamos assim, no, nos círculos progressistas, nos países do norte, do sul global, há um grande esforço de atualização da teoria do imperialismo ao longo da década de 10. Com vários autores e autoras, posso destacar que já faleceu o próprio Samir Amin, uma pesquisadora da Indonésia, mas radicada nos Estados Unidos, a Intan Suwandi, o John Smith, que está lançando seu primeiro livro em português agora, pela expressão popular, Imperialismo no Século XXI. E aí eu, me deparando com essa carga, aí, digamos assim, de reflexão teórica, eu queria também estudar como que o imperialismo se manifesta no Brasil. ainda mais naquela conjuntura de golpe de 2016, de Lava Jato, etc., eu queria estudar isso. E aí eu peguei a pauta da questão da anticorrupção, os vínculos, principalmente estadunidenses, com a Lava Jato, e tive grandes surpresas, né, que eu acho que a gente vai discutir aqui. E aí a produção desse livro, eu acho que alia duas coisas: uma reflexão de tentativa de atualização da teoria do imperialismo, concomitantemente que há uma análise documental muito extensa. E muitos desses documentos que estão no livro, até em tom de denúncia, são documentos inéditos sobre os vínculos externos Lava Jato aqui no Brasil, né? E eu acho que tem esses dois vetores. E a grande hipótese, que eu acho que a gente comprova ao longo das páginas que os leitores podem ler, é que o imperialismo, e o imperialismo sendo entendido não como um fenômeno episódico, momentâneo, mas um fenômeno estrutural nas relações econômicas, políticas e interestatais que afetam o Brasil, ele criou, ajudou a criar, potencializar as condições econômicas, sociais e principalmente institucionais para a existência da Lava Jato, de um Sérgio Moro, de um Dallagnol, etc. Então, é isso que a gente vai trabalhar, ação contínua imperialista, para entender como que surgiu uma operação que vai desestabilizar, não só politicamente, institucionalmente, derrubar uma presidenta eleita democraticamente, mas também desestabilizar todo as cadeias produtivas nacionais, enfim, com grandes impactos sociais e econômicos também. Então, a gente trabalha nessa perspectiva.
Perfeito, Luiz. Luiz, quando você coloca esse ponto de analisar esse imperialismo, né, essas estruturas, como você trouxe agora, tem esse termo, que é o imperialismo legal, que traz no livro. É nesse sentido, esse novo olhar para o imperialismo, como entender esse tipo de intervenção que você traz no livro, esse imperialismo legal, como ele se coloca na atualidade, o que ele traz o imperialismo, né? Como você coloca, não é uma coisa, um momento, não, né, um episódio, que ele traz esse imperialismo histórico e como ele se insere nessa nova intervenção norte-americana, por exemplo.
Perfeito, uma ótima questão. O imperialismo, para a gente entender, é um sistema econômico, mas também político, cultural, que vai hierarquizar a expansão das relações econômicas, sociais, a circulação de mercadorias, de capitais, também de força de trabalho no mundo, de forma hierarquizada, com hierarquias de poder, né? E nesse caso, a gente tem, por mais que aquele chamado imperialismo clássico, que foi tão bem estudado por Lenin, por Rosa Luxemburgo, por Bukharin, etc., essas características desse imperialismo clássico, da exportação de capitais, da centralidade do capital financeiro, etc., essas características se mantêm. A gente analisa que de 1945 para cá há uma série de mudanças na forma histórica desse imperialismo se manifestar, na sua forma histórica, no ponto de vista econômico e também político. A primeira grande mudança, é claro, é que, a partir de 1945, esse sistema imperialista, ele tem um grande líder, né? Ele tem uma hegemonia bem clara estadunidense, tá? Isso não quer dizer que esse imperialismo estadunidense seja único, mas ele tem uma liderança econômica. Depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos, eles saem com metade da produção industrial do mundo, né, com poder econômico muito grande, mas principalmente um poder militar, cultural muito forte, tá? E, no entanto, a partir da década de 70 e 80, com o próprio que a gente vai chamar dessa virada da hegemonia neoliberal, os Estados Unidos, ele vai ter mais concorrentes no plano intercapitalista, principalmente o Japão e a Alemanha, e também você vai ter, no ponto de vista dos de baixo, revoluções de caráter nacional libertador, as revoluções anticoloniais, que vão colocar aquele sistema imperialista, digamos assim, mais antigo, em xeque, porque o imperialismo, ele vai funcionar principalmente para legitimar as transferências de riqueza, Para quem está aqui acompanhando a gente, como que a gente fala de transferência de riqueza? Uma parte da riqueza socialmente produzida, por exemplo, aqui no Brasil, ela é apropriada por potências, via juros, pagamento de royalties, remessa de lucros, etc. Isso aí é uma quantidade bilionária. E o que que acontece? Mesmo com o fim do sistema colonial, essas transferências de valor, elas e de riquezas, elas se amplificam até. Há vários estudos economistas que apontam isso. E como que isso ocorre e é legitimado? Por meio de uma série de intervenções do ponto de vista político, cultural, social, que a partir dos anos 80 isso vai se complexificar. O que que a gente observa? O imperialismo legal, que a gente chama do imperialismo legal, que é o domínio extraterritorial que principalmente os estados nos vão ter. De normas, de leis, etc., ele vai ser uma dessas formas de intervenção contínua do imperialismo contemporâneo. Não só no fenômeno da anticorrupção, Fernando, das leis anticorrupção que começam lá no final da década de 70 e nos anos 80, mas, por exemplo, se a gente for pensar a guerra às drogas, é concomitante esse processo, né? Depois, a guerra contra o terrorismo. Então, a gente coloca. E aí, essa questão do imperialismo legal vai envolver desde legislações até intervenções, em nome disso, intervenções militares, e até mesmo um domínio acadêmico, cultural, que você vai ter para legitimar esses processos. E a gente vê que a anticorrupção é uma das pautas desse chamado imperialismo legal.
Desculpa, estava procurando um botão aqui. Porque, Luiz, você estava comentando essa questão e me veio na cabeça quando você fala sobre essas formas de intervenções, não só na questão de corrupção, né? Você coloca combate às drogas, do combate ao terrorismo. O qual entra durante a sua pesquisa ou até nessa questão do imperialismo legal, essa expressão, né, o termo que fala de soft power? Tem gente que defende que soft power, outros falam hard power, né? Que seriam os opostos aí. O como entra nessa questão do imperialismo, essa noção de soft power estadunidense, por exemplo, né? De interferir nos estados, enfim. Há uma ligação entre essas duas coisas, ou até essa questão de soft power, ela não existe porque a intervenção é tão forte que não seria soft, né? Não seria uma coisa tão leve assim.
Eu até prefiro utilizar o termo hegemonia, que vai congregar as dimensões de coerção e consenso, né? Coerção, as medidas repressivas, interventivas diretas, mas também poder do imperialismo contemporâneo sob liderança dos Estados Unidos em dar uma direção política, moral, cultural. E eu acho que na anticorrupção é muito didático a gente ver como que isso atua. Porque a primeira parte da minha pesquisa eu fui centrar na atuação do Estado estadunidense dentro dessa pauta. E aí, inicialmente, até por conta das denúncias políticas, depois teve o vazamento, mas eu comecei a pesquisa antes, né, da Vaza Jato, a gente vai olhar muito para o Departamento de Justiça, o DOJ, né, que é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que fez vários acordos de cooperação até com o Brasil, que teve depois denúncias de membros desse Departamento de Justiça em ter relações diretas e informais com o Moro, com o Dallagnol e outros membros da Lava Jato. No entanto, quando eu fui olhar, estudar as engrenagens do Estado estadunidense com relação à política anticorrupção, eu vi que é uma engrenagem muito mais profunda, tá? Primeiro porque anticorrupção é pauta da política externa dos Estados Unidos, principalmente de 2001 para cá, e isso dentro dos documentos de segurança nacional dos Estados Unidos, e há uma espécie de grande divisão do trabalho entre os ministérios para, digamos assim, operar essa política. Meio que você vai ter o Departamento de Estado pensando linhas políticas gerais sobre como que a anticorrupção afeta as cadeias produtivas do petróleo, a questão da disputa no campo da ciência e tecnologia, a questão de como que vai se associar com entidades da sociedade civil, ONGs e outras coisas que a gente já vai falar depois um pouco mais. O Departamento de Estado pensa isso estrategicamente nos seus diversos compartimento, digamos assim. Você tem o DoD, que além de ter a famosa lei que a gente conhece por conta da Petrobras, que é a Lei de Corrupção no Exterior, que é a sigla é FCPA em inglês, né? Foi a Petrobras, ela foi condenada nessa lei porque essa lei ela abrange qualquer empresa no mundo que tem ações nos Estados Unidos. Além de ter esse escritório da FCPA, e ao longo, principalmente no governo Obama e Biden era vice, né? Você ter erguido vários escritórios no mundo, intervenções no mundo sobre a FCPA, quanto que é chamada os anos 2010, né? Da década de ouro da FCPA. Mas dentro do DoD você tem também compartimentos que, por exemplo, eles vão se especializar na assistência internacional a ministérios públicos no exterior. Tá? Então, vai ter uma formalização realmente. Esses caras vão dar cursos de formação, fazer meetings com membros do Ministério Público no exterior de vários países. Né? É uma coisa muito enraizada. Você também vai ter no plano aí por isso que eu falo do plano do imperialismo legal, né? Uma assistência técnica, dita técnica, para combater o crime organizado no exterior. E aí, membros do DoD vão fa não fazer apenas curso de formação, mas vão participar de investigações, de cooperação, etc., contra o que eles vão considerar organizações criminosas. E aí, dando exemplo, o que, que eles consideram em documentos formais do DoD, organizações criminosas na América Latina? Do PCC às FARC. Então, também há uma dimensão aí política, ideológica, enfim, do que seria essa questão das organizações criminosas. Além disso, você vai ter o DHS, que vai ser o sistema unificado de inteligência, de espionagem, que vai ter, por exemplo, influência depois, que a gente pode falar dentro da própria Petrobras, e o Departamento do Tesouro, porque uma das punições da FCPA são as sanções econômicas, que podem ser aplicadas a indivíduos, empresas e também países, como a gente vê, por exemplo, no caso hoje, que é muito em voga, a Rússia e tal. Então, você vê que há uma grande estrutura que é independente, inclusive, de políticas de governo. Por exemplo, a política anticorrupção do Obama e do Trump tem diferenças. Só que essa engrenagem, essa estrutura, ela é contínua, né? E além dessa atuação de Estado, o que também me chamou a atenção, isso foi uma surpresa, de alguma forma, quando eu fui ver a pesquisa, é que esses organismos de Estado dos Estados Unidos, eles, principalmente de 2001 para cá, eles financiam e procuram ter relações, e aí é um financiamento bilionário via diversas entidades, com tanques de pensamento, ONGs de atuação transnacional. E o que isso tem a ver com a Lava Jato? A gente fez a pesquisa, a gente viu, por isso que é internacional da Lava Jato. Muitos membros da Lava Jato com relações com esses tanques de pensamento, com essas ONGs. O que é mais escandaloso, que todo mundo viu, que saiu, é a transparência internacional. Só que o buraco é muito mais embaixo, né? Possui relações muito mais, digamos assim, umbilicais. E não são relações, às vezes, quando a gente fala de imperialismo, né, Fernando? As pessoas acham que é uma conspiração externa, que vem de fora, etc. Essas articulações, elas se dão também com entidades, com organizações, também internas do Brasil, da burguesia, dos setores empresariais, principalmente brasileiros. E, enfim, acho que, em linhas gerais, a gente viu isso na nossa pesquisa e foi desenvolvendo esse mapeamento, né?
Sim, perfeito. Isso. Só vou aproveitar que estava passando o livro do Luiz e relembrar que tem sorteio hoje. Caso você faça aí um super chat, um super sticker, vai estar automaticamente participando do sorteio de uma unidade do Livro Internacional da Lava Jato, que está saindo pela Autonomia Literária. Então, contribua com o super chat, um super sticker, qualquer valor já vai estar entrando para o sorteio. Luiz, você coloca bem no final da sua resposta sobre essa questão da internação da Lava Jato ser mais profunda do que ela parecia ser, né, do que a gente tinha esse conhecimento. Eu queria te perguntar se as condições que deram origem à Lava Jato, elas estão longe de serem superadas?
Sim, essa até é uma das motivações da gente fazer esse debate público com o livro, né? Por mais que a Lava Jato tenha sofrido e o lavajatismo eles tenham sofrido derrotas democráticas importantes, as condições institucionais, econômicas e políticas da Lava Jato, que a própria Lava Jato ajudou a criar, elas ainda estão aí, né? E isso faz com que nós possamos ter novos tipos de Lava Jato com características diferentes no próximo período. A gente já vê alguns ensaios aí, por exemplo, na pauta ambiental, na questão sempre que aparece quando o governo, o Lula 3, ensaia qualquer programa de investimentos mais produtivos, tipo a questão da nova industrialização, isso volta, inclusive, na grande mídia, né? A pautava, o Estado vai ter mais investimento público, vai fazer investimento público mais coordenado, até via parcerias público-privadas, etc., e isso gera mais corrupção, né? Há esse atrelamento sempre. Por que, Fernanda, tem muito a ver com, dentro dessa construção da hegemonia imperialista, também há uma dimensão teórica e acadêmica, muito pobre, mas também há, de teorias que vão, são formadoras da cabeça desses atores, tipo Moro, Dallagnol, Janot, que são importadas principalmente dos Estados Unidos, teorias que vão sempre associar a corrupção à política e ao Estado, né? Quanto que, para quem aqui está nos acompanhando, percebam, o grau de... a Lava Jato criou aquele discurso que a corrupção quebrou a Petrobras, que é uma mentira em termos de dados e tal, que a gente pode também falar depois. No entanto, quando há o caso de corrupção das americanas, de fraude financeira, que afetou milhares de pequenos e médios acionistas, há um silêncio. Porque para eles, e aí foi até o caminho da investigação da Lava Jato, eles prenderam empresários no sistema lá da delação premiada, que é importado, principalmente dos Estados Unidos, etc., mas para chegar ao antro da política, para chegar ao antro da política e sempre uma e do Estado, e da condenação, principalmente, de qualquer projeto que não seja liberal, né? E isso tem muito a ver também com a formação acadêmica teórica desse pessoal que vem de uma formação principalmente de teorias tipo do Rand Sykin e de outras que vêm lá do Banco Mundial, enfim, que vão falar o seguinte, que a corrupção se combate com aumento, com diminuição do Estado e tendo mais mercado. Então, a visão deles é essa. Não por acaso, até o pessoal ri, mas uma das coisas que o Moro foi homenageado em Nova York, quando ele foi homenageado e ganhou o prêmio Milton Friedman do ano, lá em Nova York, que é dado por um tanque de pensamento estadunidense com atuação transnacional chamado Cato Institute. Então, há uma associação entre esses agentes da Lava Jato e também um projeto econômico neoliberal e até ultraliberal. Esse é também um ponto importante, né? Para a gente ir trabalhando essa uma crítica mais profunda da Lava Jato. Até porque existe também uma crítica conservadora da Lava Jato. O Arthur Lira, por exemplo, é contra a Lava Jato, mas com uma visão de defender o status quo, os privilégios dos parlamentares, o orçamento secreto, etc. Ao meu ver, essa associação da Lava Jato com um projeto econômico e também com o imperialismo faz com que a gente tenha desenvolva uma crítica mais profunda que faz com que a gente chegue a algumas conclusões. Que, por exemplo, o Lava Jato e a radicalização da austeridade no Brasil têm relação umbilical. Lava Jato e criminalização da política e restrição democrática também. Quanto que eu vi até uma pergunta aí no chat, se a Lava Jato seria, e o lavajatismo um partido político, eu não diria que seria, pode até ter uma atuação casada do Dallagnol, do Moro, etc., que são, digamos assim, a ponta do iceberg do que foi a Lava Jato. No entanto, a Lava Jato, ela serve como um grande iceberg, perdão, um grande guarda-chuva político-ideológico no Brasil pós-2016. Porque, além de operar o golpe, ajudar a operar o golpe de 2016, é o discurso anticorrupção que vai legitimar a desnacionalização econômica, as privatizações, né? As próprias contrarreformas trabalhistas, etc., que vão ver que o Brasil estava mergulhado na corrupção e a solução para isso é mais mercado. E aí a gente vai ver como que, dentro dessa nova ordem institucional, política, econômica de 2016 para cá, a Lava Jato as condições e o que a Lava Jato originou, ela é central para a gente entender o Brasil hoje.
Perfeito. Luiz, quando você, no começo, você fala sobre a questão dessas ligações, né, de fora, de think tanks, ONGs, até com, enfim, personalidades políticas do Brasil e instituições e tal, muita gente faz uma crítica, né, de como se tudo para a esquerda fosse tudo, o imperialismo, né? Tudo é culpa do imperialismo, tudo é culpa da intervenção norte-americana, a gente só enxerga isso. Até no chat teve um comentário mais ou menos assim. Mas, em certa parte, não é ingenuidade a gente olhar que esse imperialismo está presente, que há essa intervenção norte-americana. Como você olha para isso, e como você até defende isso também no livro, acaba que também é uma defesa, dessa. Né, respondendo a essa teoria, assim, essas especulações. Não tem como não ser ingênua nesse sentido, de que não há uma interferência ou esse imperialismo legal está no Brasil.
Veja, existe uma economia hoje capitalista mundializada, e dentro do que a gente chama desse mercado mundial capitalista, eu acho que qualquer pessoa vai concordar que existe uma divisão internacional do trabalho e hierarquias econômicas, políticas, culturais, né? Acho que a gente pode utilizar até termos, categorias diferentes, mas a gente vai corroborar, nesse sentido. E para a gente entender como, em sua totalidade, como que se dá essas relações, ao meu ver, e é o que eu sustento, a teoria do imperialismo, obviamente renovada, e renovada não no sentido de negar os clássicos, né? Mas a teoria do imperialismo tem uma grande contribuição para a gente compreender, a crise capitalista hoje no mundo, né? E as suas principais contradições. E sobre a questão da teoria da conspiração, esse até ao longo das páginas, no livro, eu tento ser bastante rigoroso nesse sentido, porque você tem que comprovar as coisas, né? Não adianta apenas você soltar algumas informações, mas a gente procura comprovar isso em termos documentais, principalmente, com documentos que aliam com a nossa análise teórica. E o que que a gente vê, principalmente nesse plano político-cultural, a gente vê que há uma relação contínua entre membros dos poderes do Estado capitalista brasileiro, né? E aí a gente pegou bem o poder judiciário com essas estruturas estadunidenses, sejam elas do Estado, sejam elas paraestatais. Vou dar um exemplo. Existe um instituto que inicialmente era ligado ao Congresso dos Estados Unidos, mas hoje ele ganhou autonomia, também com orçamento bilionário, que se chama Wilson Center. O Wilson Center, ele tem um, dentro do Wilson Center tem o Brasil, o Instituto Brasil, que só vai desenvolver relações com os poderes do Brasil. E a ideia é que, óbvio, nessa relação com os poderes do Brasil e também com empresários brasileiros, você tenha uma afinidade entre o empresariado e os círculos de poder de Washington com o empresariado e os círculos de poder do Estado brasileiro. E todo ano, eles organizam um encontro com o poder judiciário que vai quase todo o STF lá participar. E aí esse encontro é com empresariado, com intelectuais, e também com membros aí do Poder Judiciário. E isso ocorre todo ano. Eu peguei isso desde os anos 10 e falo até as reuniões que tem, que são públicas. Teve até uma vez que a extrema-direita foi escrachar os membros do STF lá em Nova York. Não sei se você lembra, Fernando. escrachou, acho que o Barroso, etc., né? E era o Barroso estava participando desses encontros, né? E não há nada uma questão de conspiração assim, né? Ou seja, existe a conspiração na história? Existe. Só que o que eu procuro explicar isso é que forma entre as nossas elites, entre as burguesias, mas também entre a alta burocracia do Estado brasileiro, com o empresariado, também com a alta burocracia do Estado estadunidense, por exemplo, existe a formação do que um sociólogo francês chama de hábitos, o Pierre Bourdieu. O que é o hábitos? É você compartilhar. Você ter um compartilhamento nas suas relações simbólicas, culturais e também políticas de uma visão de mundo em comum. Então, por exemplo, eu não acredito que todos os membros do STF, quando vão para esses encontros, eles vão achando que eles vão estar fazendo uma conspiração em associação com o imperialismo estadunidense, compreende? Mas eles vão reproduzir essas relações de poder. Eles vão reproduzir o projeto econômico. Por exemplo, quando a gente pega a votação do STF com relação à questão trabalhista, né? E quando a gente pega a questão do STF, quando vai querer normatizar o Uber da vida, etc., a gente vê como que esse projeto neoliberal, e um dos componentes do neoliberalismo que a gente não pode esquecer são as transferências de riqueza da periferia para o centro. Eles fazem parte dessa visão de mundo em comum. E essa divisão de mundo em comum é formada também. É formada, é convencimento, mas também é essa alta burocracia, como a gente bem sabe aqui no Brasil, eles têm muitos privilégios, né?
Perfeito, Luiz. A gente continuar a conversa com o Luiz, eu queria só fazer rapidamente nosso intervalo comercial aqui, já voltamos com a conversa com o Luiz, que está imperdível, sobre a questão da Lava Jato como projeto imperialismo, né, o imperialismo aí na Lava Jato. E vocês sabem que há seis formas diferentes de fazer aqui a contribuição financeira à Operamundi. A primeira é a sua assinatura solidária em nosso site www.operamundi.com.br/apoio. É por meio desse link que você tem acesso aí quais são os pacotes de assinatura solidária que a Operamundi oferece, quais as formas de pagamento e, claro, quais os brindes também que você adquire conforme o seu pacote. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal aqui no YouTube e assim se tornar da comunidade de Operamundi aqui no nosso canal. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Stickers. Aproveite também, faça a sua pergunta aí ao Luiz. Vamos tentar, na medida do possível, fazê-las aqui durante o programa. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais quando assistir aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia@operamundi.com.br. Nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. E queria também falar que você que é apoiador de Operamundi ou membro pagante do nosso canal aqui no YouTube, temos uma novidade que é o Café com História. O Operamundi estreia um programa presencial que será mensal na Livraria Tapera Taperá, em São Paulo. No dia 27 de abril é a primeira edição e Breno Altman, jornalista e fundador de Operamundi, fará uma apresentação sobre a Revolução dos Cravos, que mudou a história de Portugal, livrando o país da ditadura e, por um momento, conduzindo o país ao socialismo. Se você quer saber mais sobre isso, inscreva-se no Café com História, mas lembrando que as vagas são só para quem é apoiador do site ou membro pagante do nosso canal aqui no YouTube. Se você ainda não é, faça isso agora e aproveite. As vagas são limitadas. Para você se inscrever, é necessário preencher um formulário. Esse formulário você encontra no site de Operamundi, em www.operamundi.com.br. Tem um card ali na nossa home, só você clicar que cai direto ali para você se inscrever. Não perca essa oportunidade, será no sábado, dia 27 de abril, às 9 horas, a Tapera Taperá, na Avenida São Luís, 197, no oitavo, segundo andar, loja 29. Gente, 187, perdão, falei 97, mas 187. E queria lembrar que quem está fazendo aí o Super Chat, o Super Sticker, ou ainda não fez, vamos sortear hoje o livro do Luiz, nosso entrevistado desse 20 minutos, A Internacional da Lava Jato, Imperialismo, Nova Direita e Combate à Corrupção como Farsa, que está em pré-venda pela editora Autonomia Literária. É uma unidade sorteada no programa de hoje. Já temos aí pessoal aproveitando para participar, fazendo super chat, os super stickers, faça, porque vai até o final do programa, a gente encerra essas contribuições para poder fazer o sorteio, ok, gente? Então, vamos lá, aproveitem aí, se inscrevam também no Café com História e eu volto com o Luiz para a gente voltar a debater a questão do imperialismo e também da Lava Jato. Luiz, eu queria te perguntar como que você vê a projeção internacional da Lava Jato. Na década passada, houve um ex-presidente do Peru, que foi o Alan Garcia, que ele acabou cometendo suicídio em meio a uma investigação que foi baseada em documentos vazados pela operação. E teve políticas denunciadas em países daqui da América Latina, né, do Sul, o Chile, Equador e Venezuela, também na base da Lava Jato. Como você vê essa projeção internacional, mas também como esses casos avançaram, e também até o prestígio internacional da operação tem se mantido ou há um declínio em relação à Lava Jato nos últimos anos?
É uma ótima questão, Fernanda. Antes até da Vaza Jato, isso está no livro, tem um documento de um órgão de pesquisa do Congresso dos Estados Unidos que se chama Combate à Corrupção na América Latina. E é muito interessante esse documento, que eles vão ter meio que uma conclusão que a experiência de combate à corrupção mais interessante para os interesses estadunidenses foi a Lava Jato. Mas, para quem está nos acompanhando, são algumas experiências ao longo da década de 10 nós tivemos algumas experiências de combate à corrupção nos marcos aí do domínio legal, do imperialismo legal, que a gente chama, né, na América Latina ao longo da década de 10. E nesse documento eles vão trazer, e até chegar à Lava Jato. Eles vão falar de algumas reformas institucionais no México. Vão também enfatizar, eu não sei se o pessoal sabe, mas isso é importante, as intervenções de organismos multilaterais na Guatemala e também Honduras. E na Guatemala teve uma comissão de combate à corrupção e à impunidade, liderada pela ONU, se eu não me engano, a partir de 2006. 2006, sim, acho que é 2006. Aí, por favor, me corrijam qualquer coisa. E essa comissão vai prender juízes, políticos, até traficantes, vai fazer uma limpa no sistema político da Guatemala. E sabe o que vai acontecer em 2015? Vai eleger na Guatemala um candidato de extrema-direita, evangélico, o Jimmy Morales, e que alguns anos depois, quando essa comissão vai começar a investigar alguns negócios da extrema-direita, aí é outra coisa, da Internacional Fascista na Guatemala, essa comissão vai ser fechada, né? Tivemos também, e aí eles trazem esse balanço, tivemos também uma tentativa via OEA em Honduras, de uma intervenção multilateral, que é basicamente essas intervenções multilaterais, é o seguinte: vão ter totais poderes, em associação com o Ministério Público local, para julgar, indiciar, prender, quem eles consideram como corruptos. E aí esse domínio legal da corrupção sempre é muito amplo e também político sobre isso. E aí eles vão falar o seguinte: por que que essas experiências são válidas, mas a Lava Jato é mais? Porque a Lava Jato conseguiu congregar domínio legal, ou seja, uma série de legislações anteriormente foram aprovadas da anticorrupção. Vamos lá, duas principais: a lei anticorrupção no Brasil e também a lei de organizações criminosas, que vão ser chave para a existência legal da Lava Jato, mas também a Lava Jato vai ter muita cooperação informal com os órgãos estadunidenses. Isso escrito no documento. Isso que é. Eu até quando eu vi, nossa, caramba! Isso escrito no documento que eles falam: tem que ter uma cooperação informal com agentes do FBI, com o Departamento de Justiça, e isso dá mais volume para as investigações e as operações, essa troca de informações. E o que é interessante? No livro, a parte final, eu faço um mapeamento aí da atuação nacional da Lava Jato e as suas relações com agentes internos, digamos assim, desde instituições até frações da classe burguesa, das frações burguesas aqui no Brasil. E entre 2016, até 2018, até o governo ali, até 2017, até o Temer, né? Você tem um que eu vou chamar de um ensaio bonapartista da Lava Jato, que ela vai conseguir uma autonomia relativa grande enquanto operação, quanto que ninguém queria bater de frente com a Lava Jato, nem o STF tinha apoio, porque sai muito com um acúmulo político muito grande do impeachment da presidenta, do golpe da presidenta Dilma. E dentro desse ensaio, dessa autonomia relativa, desse ensaio bonapartista, um dos intuitos que os membros da Lava Jato tinham seria internacionalizar. Quanto que tem até articulistas da Folha de São Paulo e de outros jornais que na época falavam: temos que ter uma Lava Jato não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. Isso vem muito desse período 2016, 2017. Quem colocou o primeiro freio à Lava Jato foi o próprio Temer, quando ele quase ele sofre um impeachment, e aí ele vai recorrer, isso a gente traz no livro, lembrando, ele vai recorrer uma tutela militar para, digamos assim, enquadrar a Lava Jato. Mas, sem dúvida, a ideia de uma exportação da Lava Jato foi vivenciada principalmente nesse período de autonomia relativa para o Peru, com grandes impactos, para o México também, se eu não me engano, com investigações sobre a Odebrecht localmente, mas que também não andou muito. Mas o que mais fica e o que a gente tem que salientar é que esse modelo de combate à corrupção, para além da Lava Jato, ele serve como uma das formas de intervenção imperialista no atual período, né? Isso a gente pode ver na Argentina, né, com os cadernos presidenciais lá da Cristina, na Colômbia, agora na oposição ao atual presidente de esquerda, etc. Isso é muito muito presente, e por isso que eu falo, essas condições elas têm que ser criticadas mais radicalmente para a gente conseguir compreender esses fenômenos que podem vir não só na América Latina, mas no Brasil também.
Sim, Luiz, nesse último ponto que você coloca desses fenômenos, isso que você está colocando, você diria, colocaria na questão do lawfare, que atingiu a Kirchner, o Hugo no Paraguai, o Lula no Brasil, enfim, é nesse sentido que você fala, essas novas formas, essas novas ondas, o lawfare está incluso nisso.
Sim, porque o lawfare, que é a guerra jurídica, é muito interessante até o que os juristas levantam, e também outros cientistas sociais e tal sobre lawfare, é que vai enfatizar que há um método comum no combate a inimigos políticos, econômicos, etc. Eu tento entender o lawfare dentro da teoria do imperialismo, ou seja, como que o lawfare é funcional para essas transferências de riqueza e essas desestabilizações do ponto de vista político-econômico no mundo, dentro desse sistema imperialista. Então, amplifico um pouco nesse sentido, não desvalidando essas reflexões sobre lawfare, as chamadas guerras híbridas e tal, mas tento compreender nesse sentido. Até por caminhos diferentes, mas que a gente corrobora, tem a pesquisadora, professora da UFRJ, a Carol Proner. Ela é interessante, até eu assisti a entrevista que ela deu. Enfim, eu vou, não estou lembrando para qual órgão, então, mas fica aí. Ela deu uma, eu vi uma última entrevista. Ela fala assim: inicialmente a gente enfatizou muito no método jurídico da Lava Jato, como fosse um problema apenas do método. Vínculo à questão do Estado democrático de direito, que sem dúvida é muito importante. Só que ela falou: o fundamental para a gente entender a Lava Jato é a guerra econômica, é a desestabilização das cadeias nacionais dentro de um processo neoliberal, etc. Então, acho que esse é um caminho que a gente trilha, que é muito semelhante também.
Perfeito. Luiz, eu queria entrar na questão do lavajatismo, como você enxerga o lavajatismo atualmente, como ele está, mas antes, eu só queria te perguntar, desse prestígio da Lava Jato, como que você enxerga como ficou após a Vaza Jato? Lembrando que a Vaza Jato, ela, né, escancarou aí milhares de mensagens que comprovavam a parcialidade de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Você conseguiu perceber se muda internacionalmente o olhar sobre a Lava Jato ou como atuava o empresa na Lava Jato, se ele teve uma autocrítica, né? Já é difícil que isso tenha acontecido, mas esse suposto combate à corrupção, há uma coisa nesse sentido que também aqui uma questão até de opinião sua, como que você viu todo esse processo quando sai a Vaza Jato?
É muito interessante, Fernando, essa questão, porque os órgãos, as entidades, os tanques de pensamento que investiguei, eles vão ter a seguinte coisa: há problema no método, mas nós temos que defender o legado da Lava Jato. E esse legado é um legado que eles vão falar que a política é também econômico. Vou dar um exemplo assim de um instituto que a gente fala muito da transparência internacional, que teve muita influência. Participou aqui no Brasil, antes da Lava Jato, da chamada Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, que é a ENCLA, e lavagem de dinheiro, que é uma ideia até interessante, que foi do primeiro governo Lula, com Márcio Tomás Bastos, que era de central, de conseguir centralizar informações, investigações, troca de formulações, de formação entre agentes do sistema de justiça e de fora, do sistema de justiça brasileiro para combater a corrupção e a lavagem de dinheiro. No entanto, pelas características do nosso sistema de justiça, que são características extremamente autocráticas, essa ENCLA, ela extremamente fechada entre membros do sistema de justiça e quem vinha de fora, ou é o imperialismo legal, do que eu chamei o domínio aí deontológico das leis, das legislações internacionais, etc. E quem vem de fora são essas ONGs transnacionais. E além da Transparência Internacional, que participava da ENCLA, outro órgão muito importante é o Instituto Ethos, que é um instituto que eles chamam de responsabilidade social para o empresariado, que eles também têm um encontro enorme anualmente. E esse Instituto Ethos, ele reúne, ele entre seus membros, vão botar, até eles se orgulham, tipo 40% do PIB brasileiro, né? E dentro desse instituto, que vai falar, eles vão ter uma pauta muito importante, negócio da responsabilidade social, do combate à corrupção, eles vão ser grandes apoiadores da Lava Jato, né? Vão fazer sempre notas de apoio para aprovar as leis da Lava Jato, as 10 medidas anticorrupção, etc., que era a proposta. Mas aí, depois da Vaza Jato, eles vão soltar uma nota envergonhada, que é interessante, que vai muito nessa linha, né? Que existiram problemas no método, mas esse legado tem que ser defendido. E eu acho que, principalmente na direita tradicional, essa linha ainda é cumprida. Basta a gente ver a questão do julgamento do Moro. Não sei se quem está aqui nos acompanhando soube dos editoriais do Globo, da Folha de São Paulo e do próprio Estadão, que defendiam a não cassação do Sérgio Moro, né? Porque, além de tudo, essas figuras que a Lava Jato, o Lava Jatismo produziram, elas, dentro dessa crise da direita tradicional, eles também têm esperança em instrumentalizar essas figuras. Então, são posicionamentos meio dúbios, mas, sem dúvida, a Vaza Jato foi importantíssima para imprimir uma série de derrotas e inibir essa autonomia relativa que a Lava Jato, enquanto operação, teve durante algum tempo no Brasil. Então, cumpriu um papel democrático aí importantíssimo.
Perfeito. Luiz, a gente teve algumas perguntas aqui da nossa audiência, umas com superchat, outras a gente agradece. Lembrando que a gente está quase chegando no final do 21 de sexta-feira, então se você ainda quer concorrer ao sorteio do livro do Luiz, faça seu superchat ou seu super sticker aqui no chat, a Internacional da Lava Jato, pela autonomia literária. Está em pré-venda, então aproveite e vai sortear uma unidade. Luiz, do primeiro que a gente teve do Lucas Pereira, que fez um superchat, acho que você já chegou a responder, né? Falando no Lava Jato como um partido, mas tem uma outra pergunta aqui que falava sobre a questão do imperialismo, que é do Fred Dreyfus. Ele pergunta se é de praxe do imperialismo se valer das contradições e cisões internas para instrumentalizá-los a favor dos interesses, se é isso mesmo.
Obrigado pela pergunta, Fred, o imperialismo que eu falo contemporâneo ou tardio, no sistema interestatal internacional, ele vai ter como principal característica o que a gente chama de exercícios desiguais das soberanias nacionais. Existem países, os Estados Unidos, por exemplo, até por ele ter hegemonia do dólar, ele tem uma soberania nacional muito maior do que aqueles países que devem dólar e, consequentemente, vão ter que fazer uma série de restrições para resolver esse problema, por exemplo, da dívida externa. Então, o sistema imperialista pós-colonização, ele se baseia muito nesse exercício desiguais de soberanias. Até o Samuel Pinheiro Guimarães falava que a gente tem, no Brasil, tinha que cuidar dos nossos furos de soberania nacional, né? E aí, por isso que a gente fala, o imperialismo ele tem uma base econômica, que são as transferências de riqueza, e essa base econômica também se relaciona com a formação de estados imperialistas e a formação de estados periféricos dependentes. E no nosso caso, como é um estado periférico dependente, nós temos vários buracos de soberania. Basta ver o papel das Forças Armadas. As Forças Armadas no Brasil, principalmente desde 64, do golpe, elas cumprem um papel contra a insurgência interna, não um papel de defesa da soberania nacional, né? A gente vê pela formação, currículo e pela prática, né? O papel das nossas Forças Armadas, como que a gente, o nosso sistema de justiça também, nosso sistema de justiça vai se inserir nessa globalização com a incorporação à crítica de legislações extraterritoriais, por exemplo, e vai muitas vezes marginalizar a questão da nossa soberania. A gente está fazendo um debate agora político e jurídico importante sobre a regulação das redes, né? Das redes sociais dessas grandes empresas e tal, que entra um pouco nisso, né? Então, eu chamo atenção para isso. No plano político interestatal, tem essa grande característica do imperialismo contemporâneo, que é o exercício desigual das soberanias nacionais.
Obrigada. Luiz, tem mais duas perguntas que eu acho que seria interessante a gente comentar aqui, que envolve a questão do lavajatismo. A primeira é do Gabriel Magalhães Beltrão, e ele pergunta, eu vou juntar as duas, tá? Para você que você possa responder. Ele pergunta: o lavajatismo é o velho denismo contemporâneo adequado a outro momento histórico? E em relação a essa questão do lavajatismo, eu junto a Daniel Cruz de Souza, que ele fala se essa autonomia relativa da Lava Jato estaria ancorada em que interesses das classes sociais nacionais e internacionais?
Tá. A primeira, eu discordo parcialmente. Porque o que que tem o denismo, historicamente? O denismo, ele se caracterizava, obviamente, em associação com capital estrangeiro, aquela coisa, mas num discurso moralista da política, né? E pegando a questão da corrupção como grande problema nacional. No caso da Lava Jato, além de ter essa questão do moralismo da política, e, consequentemente, quando você tem esse moralismo, você tem posições, muitas vezes, antidemocráticas, de criminalização da política, das suas contradições, etc. Além disso, a Lava Jato vai ser produto de intervenções diretas e indiretas no ponto de vista institucional e econômico, coisa que no, nos anos 50 no Brasil. Você não vai ter essa carga dessas legislações anticorrupção e dos acordos multilaterais, dos acordos bilaterais entre os países que você tem hoje em dia. Então, portanto, há diferenças importantes nisso aí. E há diferen essas diferenças são tão importantes que até dos indicativos no livro. O lavajatismo como um guarda-chuva ideológico, político, ele vai ser presente, ainda mais com a atual época de ultraliberalismo e de neoliberalismo, ele vai ser presente na vida política brasileira com o Moro ou sem o Moro, com o Dallagnol ou sem o Dallagnol. Ele é um guarda-chuva que, inclusive, ele é utilizado pela extrema-direita, pela direita tradicional e até por uma esquerda, digamos assim, mais liberal, né? Também é. Quanto que basta lembrar, Em alguns momentos, a Lava Jato recebeu até apoio de setores da própria esquerda, né? Então, também tem isso.
Perfeito. Em relação à questão, se você tiver algo a acrescentar, da autonomia relativa da Lava Jato, dos seus interesses, né, das classes sociais nacionais, quais são, em que interesses, né, dessas classes sociais nacionais e internacionais, se quiser acrescentar algo também.
Perfeito. Olha, o que que a gente é uma pergunta muito pertinente. Por que que a gente vê? O golpe de 2016, ele é acelerado pela questão da anticorrupção e pela intervenção da Lava Jato. Porque até então, nos primeiros momentos, e também pela questão ali política de contradições do governo Dilma com, em especial, Eduardo Cunha e PMDB. Por quê? Porque ela é acelerada. Porque, num primeiro momento, as próprias frações da burguesia brasileira, as frações industrial, bancária, dentre outras, num primeiro momento, tirando a Fiesp, né, com exceção da Fiesp, não estava embarcando na ideia de um golpe. A ideia do golpe tinham posições de sangrar o governo ao máximo e fazer com que o governo não cumprisse a política econômica que foi aprovada nas urnas em 2014. Meio que emparedar o governo e fazer com que depois alguém da direita tradicional, o Aécio da vida, alguma coisa assim, vencesse as eleições seguintes. No entanto, a questão da anticorrupção acelerou esse processo que, em concomitante até com interesses políticos do próprio PSDB, lembra do próprio Aécio, etc., acelerou esse processo de impeachment. Isso se dá porque em alguns momentos na história, principalmente quando você tem essas crises de políticas, crises institucionais, você pode ter uma autonomia relativa e passageira de algumas instituições. E no caso no Brasil, a Operação Lava Jato, ela se tornou mais do que uma operação policial, jurídica, etc. Ela se tornou uma grande interventora política da conjuntura e quem pautava a política brasileira, né? Com os vazamentos, aí o papel da mídia, etc. Então, você teve esse período de autonomia, que até a gente chama de um ensaio bonapartista da própria Lava Jato, que quase implodiu o sistema político brasileiro como um todo. E o primeiro freio que foi dado foi com o Temer e com os militares.
Perfeito, Luiz. Conversamos hoje com o Luiz Eduardo Fernandes. Antes de eu falar para o Luiz dar as dicas culturais dele aqui, quero lembrar que aí vai restar só esse tempo para quem ainda não fez o superchat, super chique, para participar do sorteio do livro do Luiz. Lembrando que a gente vai sortear uma unidade da Internacional Lava Jato. Luiz, te agradeço mais uma vez sua participação aqui no 20 Minutos. E é de praxe a gente perguntar aqui se você tem duas dicas. A primeira delas, se você tem algum livro que gostaria de sugerir aos nossos espectadores.
Olha, eu acho essa parte do programa fabulosa porque tem uma formulação que eu aprendi com o nosso mestre aí, o José Paulo Neto, que é da questão da suspensão do cotidiano. O cotidiano nosso, às vezes, é muito bruto, né? Alienador. Então, é bom a gente ter coisas que nos toquem e que nos lembrem que a gente é ser humano. E aí, no livro, a política também pode ser um instrumento disso. Então, eu gosto muito de memórias de grandes militantes, de quadros. E aí eu recomendo duas grandes memórias. Uma eu estou lendo, outra eu já li. A primeira é do grande militante comunista Gregório Bezerra. É livro de memórias, se não me engano, da Boitempo dele. E o segundo que eu estou lendo e estou gostando, que é do José Dirceu. Eu também gostando bastante.
Indicação aí do Zé Dirceu, Memórias, volume 1, e outra do Gregório Bezerra, da Boitempo. Perfeito, Luiz. Para fechar, se você tem um filme, série, ou até pode ser os dois também, que gostaria de indicar a quem nos acompanha.
Olha, o último filme que me tocou, que eu gostei mais, talvez seja porque já trabalhei muito com criança, como professor, etc., é o Monster, que é um filme japonês, concorreu ao Oscar, acho que de melhor filme estrangeiro, e vale muito a pena, vale bastante a pena.
Perfeito. Monster, então, é indicação de filme do Luiz. Temos um de série ou dessa vez deixamos
Acho que
passar?
vou deixar só o Monster aí hoje.
Perfeito, então, Luiz. Queria te agradecer mais uma vez. Vou chamar agora, fechou, encerramos. Quem quis aí entrar no nosso sorteio, vou chamar a produtora Patrícia para ela poder fazer para a gente o sorteio aqui ao vivo. Tivemos superchats e super stickers, né, parte durante a entrevista, agradecer toda a nossa audiência, quem estava acompanhando a gente, essa conversa incrível com o Luiz, e vamos ao sorteio, Pati.
Tivemos sim contribuições, o pessoal gostou bastante do sorteio do livro. Teve gente que, inclusive, contribuiu bastante porque quer muito livro. Também quero informar para vocês, gente, vai ter um ganhador hoje. Informar para vocês também que, com uma parceria com a editora
Autonomia literária.
Autonomia Literária, me desculpem, os espectadores do Ópera vão ter 10% de desconto até maio, tá? Para além da unidade que a gente vai sortear agora. Então, vou compartilhar a tela com vocês, já coloquei todos os nomes aqui para a gente sortear. Essas foram as pessoas que contribuíram, então vamos sortear agora. Então, o ganhador foi o Lucas Pereira. Parabéns, Lucas.
Parabéns,
Isso.
Lucas.
Então, para quem, não sei se o Lucas acompanha a gente, Lucas, vamos envia seus contatos, seus dados para o comercial@operamundi.com.br para a gente te enviar o livro. E parabéns, muito obrigado a todo mundo que participou e parabéns para o Lucas. Não esqueça de enviar os seus dados para a gente.
É isso, então, Lucas Pereira, ele fez um superchat e foi sorteado, como a Paty falou, enviar aí no comercial@operamundi.com.br suas informações para que a gente possa fazer o envio. E, Luiz, te agradeço mais uma vez pela sua participação aqui no 20 Minutos de Ópera Mundi. Foi muito bom conversar com você. Que você possa voltar outras vezes aqui no nosso canal. Muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço e vamos seguindo aí, estou à disposição.
Perfeito, Luiz, muito obrigada. Antes da gente fechar só o 20 minutos, agradeço mais uma vez a participação do Luiz. Só queria lembrar que amanhã, quem é da região de São Paulo, ABC Paulista, tem estreia e lançamento do livro do Breno Altman em Santo André. O livro, Contra o Sionismo, retrata uma doutrina colonial e racista. Vai ter uma sessão aí de autógrafos com o Breno Altman, mas também um debate sobre a questão palestina. Será na Dutra Beer, na Avenida Lino Jardim, 120, Vila Basso, Santo André. Será nesse sábado, a partir das 15 horas, com o Breno Altman e Marcelo Uzetti. Então, não perca, se você está em São Paulo, está pela região do ABC, compareça, além de conhecer Breno Altman, também, claro, estar no debate sobre a questão palestina, adquirir o seu livro e ser autografado por Breno. Muito obrigado. 20 Minutos volta na segunda-feira, às 11 horas da manhã, sempre nos canais de Operamundi. Bom final de semana a todos. Muito mais obrigada, Luiz. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.